Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Economia. Como sabem, estava prevista uma audição esta manhã, depois da reunião ordinária, mas não foi possível. Ainda ontem mesmo a senhora Presidente, a senhora Engenheira Ana Paula Vitorino, ligou, transmitindo a impossibilidade de realmente estar cá hoje de manhã por razões inadiáveis e compreensíveis, completamente compreensíveis, e, portanto, será agendada por um outro momento. Está aqui na ordem de trabalhos essa mesma nota, vou já a essa questão. Estava aqui apontado para o dia 19 ou 26 de abril, mas eu... Já vamos falar sobre isso já de seguida. Vamos seguir aqui da ordem de trabalho e já voltamos a falar sobre isso. O ponto 1, aprovação dos atos 8081 relativas às reuniões dos dias 4 e 5 de abril. Não sei se tem alguma questão para colocar. Não? Não tem? Vamos votar então. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Chega para audição das várias entidades sobre a greve na EasyJet. O deputado Filipe Melo tem então a palavra para apresentar o requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados, bom dia. Veio mais uma vez a público que o sindicato do pessoal afeto à cabine da EasyJet fez pré-aviso de greve, consubstanciado depois na marcação de uma greve, para reclamarem pela falta de condições laborais que têm, nomeadamente na operação em Portugal. Há casos que nos são relatados e que são do conhecimento público, que há pessoal de cabine da EasyJet, principalmente os que estão afetos à base de Faro, a receberem 400 euros por mês, a terem que estar 4 meses parados em casa sem receber, porque assim a administração o entende. Face a isto, que nós consideramos que não é de todo admissível para a dignidade da pessoa humana e dos trabalhadores, sugerimos ouvir algumas entidades que nos possam dar uma explicação cabal do que conduziu a esta degradação das condições de trabalho, salariais e humanas da empresa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Filipe Melo. Não registro nenhum pedido de palavra, não. Mas quero só lembrar, penso que todos viram, antes de votarmos o requerimento, o Estado das Infraestruturas, do Turismo e Inspeção Geral da Autoridade para as Relações de Trabalho. É assim, é esta votação que está aqui em causa. Depois a ordem terá que ser talvez diferente, não é? Sr. Deputado Filipe Melo, a ordem será diferente, presumo eu. Primeiro a inspeção e depois o Estado de Estado, não é? Presumo. Sr. Deputado Jair Rio Cruz, faz favor.
Bom dia, cumprimento os senhores deputados. Apenas para dar uma nota sobre este requerimento apresentado aqui pelo Chega, esta questão diz respeito a uma situação que diz respeito nitidamente entre a EasyJet e as organizações de trabalhadores, e não me parece que faça sentido estarmos aqui a ouvir os membros do Governo aqui indicados pelo Chega. Não nos opomos, mas também parece que não será esta a comissão certa, a ouvir a entidade ligada às condições do trabalho. Mas isto será na Comissão de Trabalho e não aqui. Esta é a posição do Partido Socialista.
Está Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em resposta ao Sr. Deputado José Rui Cruz, convém lembrar que a parte dos transportes é gerida nesta comissão. Não podemos esquecer que a EasyJet ficou com 18 slots que provenieram da TAP, que por sua vez a EasyJet opera basicamente turismo. Turismo também é nesta comissão que é acompanhado. Portanto, Sr. Presidente, eu acho que estão reunidas as condições para que seja tratado nesta comissão e não na Comissão de Trabalho. O que está em causa são os contratos e a degradação da situação laboral dos trabalhadores da EasyJet, é verdade, mas tem a ver principalmente com a parte dos transportes, aviação, e com a parte do turismo. Portanto, acho que faz todo o sentido ser trabalhado e as audições serem realizadas nesta comissão.
Sr. Deputado Mariano Mortágua, faz favor.
Eu só queria dar uma informação. Bom dia a todas e todos. Já foi apresentado um requerimento à Comissão de Trabalho exatamente pela mesma matéria do Grupo Parlamentar do PCP, se não estou em erro. Portanto, não me parece que faça sentido haver duas audições em simultâneo nas duas comissões. A mim parece-me que são questões laborais, óbvio, mas, no máximo, fazer uma audição conjunta. Estar a duplicar é que me parece que não faz muito sentido. Era só para deixar esta nota.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Moreira Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Só para reiterar que me parece também que será uma questão da décima comissão e não daqui. Acho que se os pilotos da EasyJet um dia forem maltratados num hospital e houver um problema com os hospitais, isso pertence à Comissão de Saúde. O facto de serem pilotos da EasyJet e os transportes estarem aqui e o turismo estar aqui, não quer dizer que tudo que tenha a ver com a EasyJet ou a aviação deva ser tratado aqui. Portanto, reitero a opinião dos... penso do PS e do Bloco de Esquerda em relação a isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mesmo antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, também tenho essa informação, não tinha antes, mas também tenho a informação que foi aprovada na Comissão de Trabalho uma proposta equivalente do PCP para ouvir também algumas entidades, não sei quais, sobre este mesmo tema. Portanto, eu acho que valeria a pena, e também me parece, sinceramente, dada... Claro que todas as matérias são da economia, todas são... A gente compreende que há matérias de economia. Mas isto é uma matéria claramente de trabalho, ainda por cima, com a autoridade de relações de trabalho, é ouvida no trabalho. Eu acho que faz sentido ser ouvida em conjunto. E faria sentido... Parece-me, Sr. Deputado Filipe Melo, que avaliássemos primeiro o que é que foi aprovado no trabalho. Caso contrário, estamos aqui com uma superposição de audições que pode não ser muito correto para o Parlamento, para a Assembleia da República, que eu me preocupo neste caso. Antes de lhe dar a palavra ao Sr. Deputado António Proa, se me permite, depois de dar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Não obstante nós compreendermos que a questão, no sentido estrito, é uma questão de relações laborais, de facto... Não ignoramos a circunstância de, neste caso em concreto, haver consequências, aliás, como muito bem disse o Sr. Presidente, relacionadas com a economia, mas eu iria um pouco mais além. Para além de tudo estar relacionado com a economia, neste caso em concreto, há consequências para duas atividades que nós seguimos com a nossa responsabilidade exclusiva, que tem que ver, por um lado, com a afetação relativamente ao turismo e depois em relação à atividade aeroportuária. Esta greve tem essa consequência muito concreta. Aliás, quem ouviu, quem teve a oportunidade, e o PSD teve a oportunidade de ouvir também os trabalhadores da EasyJet, ficou com uma noção muito clara das consequências que têm para a atividade aeronáutica e para o turismo. E nessa medida, não obstante termos como pano de fundo uma questão laboral, temos em concreto, neste caso específico, matéria relacionada com a atividade desta comissão. E, portanto, não julgo que nos deveremos excluir do acompanhamento desta questão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, eu estava a refletir, a ouvir-vos a todos, e estava a pensar que não conseguimos ouvi-los na próxima semana, nas próximas duas semanas. Isso é impossível, de acordo com a agenda. Se não faria sentido, mas é uma questão que eu coloco à consideração, nós tratamos este tema, agora sou mesmo eu que propor, não é nenhum parlamentar, tratar este tema em termos de aprovação na próxima semana. Faria sentido haver uma audição, uma consulta prévia à questão de trabalho, parece-me, por uma questão de agendamentos. Caso contrário, esta aprovação pode haver aqui uma sobreposição que me preocupa um bocadinho do ponto de vista da nossa relação institucional com as instituições. Não é ouvir o Estado das Infraestruturas, que realmente aqui nesta comissão pode ser ouvido, mas quando colocamos aqui as questões ao trabalho, temos informação sobre o que é que foi aprovado na questão... Não.
A ACT
foi. A
ACT. A ACT, tenho certeza que o Ministro das Infraestruturas também.
E o Ministro das Infraestruturas. É que podemos estar a aprovar aqui entidades que não fará muito sentido ouvirmos nós aqui e simultaneamente no trabalho. Eu coloco, parece-me que faria sentido, mas coloco se não houver essa disposição, será votado o requerimento e nós faremos o que temos que fazer e falarei com o trabalho sobre esta matéria. Para ver. Mas estamos a aprovar já algumas entidades que depois possam, imagino, Ministro do Trabalho aprovado no trabalho, Estado de Estado aprovado aqui, enfim, ouvimos aqui o Estado de Estado, o trabalho é ouvido no trabalho, enfim, isto cria-me aqui alguma preocupação do ponto de vista institucional, confesso. Eu não tinha informação previamente, senão teria falado previamente com a nossa Presidente da Presidente do Trabalho. Mas coloco à sua consideração. Se porventura entenderem que deve ser votado o requerimento, votaremos o requerimento. Não sou eu que vou. Porque há aqui reconheço que é verdade, há matérias. Estado de Turismo. Pode ser ouvido aqui sobre essa matéria, não tenho sobre isso nenhuma dúvida. Aliás, se fosse só o Estado de Turismo, nem sequer o tema se colocaria, não é? Coloca-se porque estamos a falar da autoridade para as condições de trabalho, que é ouvido na Presidente do Trabalho. Penso eu que neste caso seria em conjunto connosco, ou pelo menos não é, é o que faria sentido. Não é? Liderado pelo trabalho, mas em conjunto connosco. Sr. Deputado Filipe Melo, só mais um bocadinho.
Não foi nada aprovado hoje à reunião da Comissão de Trabalho.
Olha, afinal, a informação está atualizada, a informação não foi ainda aprovada no trabalho, vai ser hoje submetida à Comissão. É, portanto. Certo. Sim, mas já aconselho. Fica à vossa consideração, Sr. Deputado Filipe Melo, como é autor do requerimento, dou-lhe a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como sugerido, eu não me choca nada, pelo contrário, fazermos uma audição conjunta com a Comissão de Trabalho. Agora, eu não posso é concordar com o que disse o deputado Carlos Guimarães Pinto, porque isto não se trata de um hospital, mas trata-se sim de uma empresa que ficou com 18 slots da TAP, que opera e muito de e para Portugal, que estas paragens vão afetar gravemente o turismo, mas gravemente. Basta ver que a EasyJet, a par da Ryanair, são as companhias que mais voam para Portugal. E isto tem... Não podemos questionar sequer a importância que isto tem do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do turismo, sem esquecer, naturalmente, do ponto de vista das pessoas em si. Portanto, eu acho que o argumento do Partido Socialista de estar a dizer que não faz sentido porque não é daqui, não é daquilo lá, não, isto, a meu ver, pode ser tratado com o trabalho, naturalmente, mas trata-se de transportes, é economia. Trata-se de turismo, é economia. Portanto, eu acho que não há muito mais a dizer sobre isto. Agora, na nossa opinião, o requerimento é para manter. Se depois o Sr. Presidente entender que deve ser feito em simultâneo com a Comissão de Trabalho, por nós nada a opor, mas o requerimento é para ficar porque entendemos que é um assunto demasiadamente grave para ficar esquecido. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, eu quando fiz a sugestão de adiar para a semana, não, como deve imaginar, não foi para ficar esquecido. Foi para tratar de uma forma, da minha parte, como deve imaginar, acho que não estava a referir-se a isso, reconheço isso, era para que fosse tratado da melhor forma possível. É só isso, não é? Digamos o adiamento. Porque tem a ver com a Inspeção Geral da Autoridade de Organização do Trabalho. Quer dizer, é isso que está aqui em causa. Porque se fosse só a questão das infraestruturas, do Estado de Turismo, eu não colocaria aqui nenhuma questão. Não colocaria porque não faria sentido. É nesta comissão que é ouvido. Não tenho sobre isso nenhuma dúvida. Sr. Deputado Carlos Mais Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, é precisamente isso que eu ia sugerir, aceitando os argumentos que isto tem impacto no turismo e nos transportes, que se calhar se retirássemos deste requerimento tudo o que tem a ver com questões laborais especificamente e deixar essas com a Comissão de Trabalho, com uma audição à Inspetora-Geral da Autoridade de Condições de Trabalho e possivelmente do Sindicato Nacional do Pessoal do Voo e da Aviação Civil. Deixaríamos esses lados para a Comissão de Trabalho, portanto as questões laborais ficariam lá e as questões do turismo e económicas ficariam aqui. Não sei, é uma sugestão que deixo ao Sr. Deputado Filipe Melo, talvez isso acabe por resolver.
Também parece uma sugestão, sinceramente, parece uma sugestão que vai no sentido do que eu estava a dizer, não é? É um bocadinho isso que estávamos todos aqui a dizer. Nem que, repare, só uma questão, se porventura for entendido na próxima reunião voltar a colocar o requerimento e voltarmos a falar sobre o tema, é só uma questão aqui de algum cuidado. E, portanto, podemos votar até os dois estar de Estado e depois tentarmos, digamos, em sintonia com a Comissão de Trabalho, tentarmos integrar essa audição, essa ou essas audições no trabalho, mas sempre o trabalho a liderar essa comissão. Parece mais razoável. Sr. Deputado Filipe Melo, vamos por aqui?
Sr. Presidente, não nos opomos. Portanto, uma vez que já deu entrada na Comissão de Trabalho também esse requerimento e também tem a ACT, não nos parece mal retirarmos a ACT mantendo o Secretário de Estado do Turismo, das Infraestruturas e o Sindicato. E o Sindicato? SNP-VAC. Está.
Desculpe, foi eu que não vi. Tem.
Portanto, okay. retiramos do requerimento, mantemos para a votação.
Portanto, sai então. À ACT. Fica só então os dois Estados de Estado e o Sindicato, é isso? Ok. Vamos a votar o requerimento.
O Sindicato
é, a proposta não vai nesse sentido. É uma lição aqui em. Eu acho que faria sentido ser em conjunto. Podemos. Certo. Sr. Deputado Filipe Melo, eu sugeria que, se concordasse, acrescentávamos aqui ao requerimento uma audição em conjunto com o trabalho, em relação a esta especificamente no sindicato, com o trabalho. Provávamos aqui, mas está bem, se não houver nenhum inconveniente, parece mais razoável. Permite-nos assim falar com... Portanto, a votação deste requerimento será os dois secretários de Estado, estão aqui previstos, e o, portanto, diretor-geral e o... O Sindicato Nacional Pessoal de Voo da Ação Civil, aí sim com o trabalho. Muito bem, está. Então, são quatro audições. Vamos votar nestes termos, parece mais razoável. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, sem prejuízo. Acho que foi uma boa montra. Não, peço desculpa, não. Tá. Muito bem, então está aprovado por unanimidade. Parece-me que foi um bom trabalho desenvolvido aqui de alguma discussão. Parece-me que ajuda muito aos trabalhos na Assembleia da República, que é importante. O PS votou a favor, ou não?
Peço desculpa.
Então vamos a votar, o Sr. Deputado José Rui Cruz, estamos a votar. O Sr. Deputado Filipe Melo aceitou retirar daqui, então, a Inspeção-Geral da Autoridade Tributária, Autoridade de Controlo do Trabalho, e mantém-se os restantes requerimentos, sendo que o Secretário de Estado das Infraestruturas e do Turismo virão a esta comissão, e o Diretor-Geral da EasyJet, não, o Diretor-Geral também a esta comissão, e o Presidente do Secretário Nacional do Pessoal de Voo da Ação Civil será em conjunto com a Comissão de Trabalho, a convite.
Que sejam votados os Estados à parte.
Votaremos autonomamente, peço desculpa, vamos não votar autonomamente, então votaremos... Se não vem nem como tem que ser assim, votaremos os dois Estados de Estado primeiro. Quem vota a favor? Quem vota contra? O Partido Socialista solicitou que fosse votado no requerimento autonomamente as audições. Não aceita, o Sr. Deputado Filipe Melo? Ou se não aceita, votamos em conjunto. Em conjunto foi proposto. Eu acho que é sempre possível votar separadamente, mas o autor do requerimento, neste caso, tem... Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, eu não aceito essa sugestão, porque o Partido Socialista vai aprovar a Direção-Geral da EasyJet, naturalmente, vai aprovar a audição conjunta do Sindicato com a Comissão de Trabalho e vai recusar a vinda do Secretário de Estado. Portanto, isso perde a essência toda do que nós pretendemos. Portanto, o Partido Socialista vai ter que ficar com ónus deste chumbo e tentar mais uma vez explicar o porquê de recusar chamar o Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Filipe Melo. Vamos então votar o requerimento nos termos em que foi aqui definido em consenso, não é? Portanto, já sobre isso não há nenhuma dúvida. E, portanto, votaremos então essas quatro entidades, dois Estados de Estado e as duas entidades que viriam cá à Comissão, se for aprovado. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Ninguém. Portanto, votos favoráveis. Foi rejeitado com rejeitado do Partido Socialista, com voto contra do Partido Socialista e votos favoráveis do PSD, Chega, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal. Portanto, foi recusado. Estas audições foram recusadas. Vamos então continuar. Ponto 3 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer do projeto de lei 661 e da Iniciativa Liberal, devolver aos utentes de transportes ferroviários o valor do passe correspondente aos dias em que o transporte não é prestado. O relatório é da autoria do Sr. Deputado António Proa, a quem dou a palavra de imediato, se faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Srs. Deputados. Este parecer incide sobre o projeto de lei 661 da 15ª Legislatura, apresentado pela Iniciativa Liberal, sobre devolver aos utentes dos transportes ferroviários o valor do passe correspondente aos dias em que o transporte não é prestado. Baixou a esta Comissão de Economia. Foi, como é habitual, elaborado pelos serviços uma nota técnica de suporte. Na minha opinião, a presente iniciativa cumpre os preceitos constitucionais e legais regimentais. A presente iniciativa da autoria do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal pretende introduzir alterações ao Decreto-Lei 58 de 2008, relativo ao regime jurídico aplicável ao contrato de transporte ferroviário de passageiros e bagagens, volumes portáteis, animais de companhia, velocípedes e outros bens, e visa compensar pecuniariamente os utentes dos transportes ferroviários titulares de passe social nos dias correspondentes em que o transporte não é prestado. Foi identificada a matéria conexa, encontrando-se pendente uma iniciativa que é o projeto de lei 666, incluir os utentes dos transportes ferroviários nas decisões de serviços mínimos. Como conclusões, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tomou a iniciativa de apresentar o projeto de lei 661 de 15ª Legislatura, devolver aos utentes de transportes ferroviários o valor do passe correspondente aos dias em que o transporte não é prestado. O presente projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e propõe-se que este parecer, sendo aprovado, deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República para apreciação em plenário. E é só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, deputado António Proa. Não registro nenhum pedido de palavra. Votamos o requerimento. Quem vote contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Sr. Deputado António Proa, muito obrigado pelo trabalho desenvolvido também, por este relatório. Ponto 4 da ordem de trabalho, apreciação e votação do parecer do projeto de lei 66615 da Iniciativa Liberal, incluir os utentes de transportes ferroviários nas decisões de serviços mínimos. O autor deste relatório, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, a quem dou a palavra de imediato, está a apresentar. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. De forma sucinta, o projeto de lei da IEL que visa incluir os utentes de transportes ferroviários nas decisões de serviços mínimos. A nota técnica da iniciativa contém uma exposição bastante exaustiva do enquadramento legal nacional desta matéria. É nosso entendimento que a iniciativa em apreciação preenche os requisitos legais e formais e regimentais. Enquanto relator, reservo a minha opinião para o debate em plenário da iniciativa. Assim, em jeito de conclusão, o projeto da IEL que visa incluir os utentes de transportes ferroviários nas decisões de serviços mínimos, apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, reservando aos grupos parlamentares as suas posições para o debate. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Não registro nenhum pedido de palavra. Vamos votar então o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Cumprimento pelo trabalho desenvolvido também. Ponto 5 da ordem de trabalhos. A reunião ainda não acabou. Não sei se vocês se aperceberam do meu lado direito. A apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 121. Reduzir os custos e burocracias para abrir e gerir pequenos negócios em Portugal. Vamos então votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada. Unanimidade. Ponto 6. A apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 122.15. Medidas para a habitação. Vamos votar então a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Outros assuntos. As propostas de alteração dos projetos de lei 580, 498 e 444. Peço desculpa. 590, sim, sim. Ah, projeto de lei 580, 590, 498 e 444. Terão que ser entregues então até ao dia 21 de abril às 5 horas. É mais uma para nós, para ficarmos todos muito presentes, o que temos que fazer. O tema que eu inicialmente, a seguir, temos aqui a questão do adiamento da nossa reunião. Adiamento, não é adiamento, é cancelamento da nossa audição. Peço desculpa. Não há dúvida sobre isso, suposta alteração até o dia 21 de abril. Acho que está claro. 21 de Abril, isso eu já percebi, sobre todos os meus, não estava a ouvir. 21 de Abril, então, o dia último de força de alteração. Portanto, nós tínhamos aqui a audição hoje da AMT, não é? Ontem, em conversa com a senhora Presidente da AMT, que me ligou, mas justificar por razão não podia vir, eu também sugeri que se pudesse fazer a audição depois do plenário, pode acontecer de haver essa necessidade, não está ainda marcado, por uma razão. Portanto, nós para a semana, para ter uma ideia das audições, dos agendamentos, para a semana temos a audição da senhora Ministra da Presidência, audição regimental, como sabem, está perfeitamente firmado, já todos os seus deputados têm conhecimento disto. Temos reunião às 9h30 e temos as jornadas do Chega, não é? No dia 17 e 18. Portanto, terça-feira não temos reuniões, não é? Só quarta-feira. E, portanto, eu não consigo neste momento dizer se é possível ou não para a semana marcar, agendar já a audição da AMT, a audição anual. Até porque tentarei fazer, como já sabem, já perceberam todos, já estamos todos de acordo em relação a isso, tentarei não agendar reuniões em simultâneo com a Comissão de Inquérito à TAP, por uma razão simples. Podíamos marcar, não havia nenhum problema, mas temos um conjunto de deputados, particularmente os partidos mais com menos representação parlamentar, que integram também a Comissão de Inquérito, torna-se mais difícil. Se não fosse isso, acho que era perfeitamente possível e compatível. Sendo assim, é mais difícil. Portanto, para a semana, duvido que seja possível, mas na semana seguinte penso que será mais possível. Na semana seguinte, como sabem, temos também, no dia 25 é feriado, 25 de Abril, e, portanto não há também reunião, e no dia 26, como tínhamos apontado, recordam-se disso também, não está ainda marcado, está aqui uma dificuldade, agendar os temas da TAP, que é o que estava definido. Portanto, temos 7 audições para fazer. Eu estou preocupado com esta questão por uma razão, e manifesto preocupado de forma natural. Temos um conjunto de audições para fazer aprovadas também. As da TAP são 7 audições. Tentaremos para a semana, no dia 26, agendar também a audição da TAP. Peço desculpa. Se o deputado Carlos Pinto tem alguma questão para colocar, faz favor.
Sim, desculpe, Sr. Presidente. Essas não eram para passar para a CPI? Não havia um acordo entre o PS? Não existiu.
Portanto, temos... Obrigado, agradeço muito a sua intervenção. Temos 7 audições. Para a semana... Peço desculpa, estamos quase a acabar a reunião. No dia 20... Deputado Jorge Mendes, faz favor. É sobre este tema? Se não é sobre este tema, deixe-me só acabar. E, portanto, vamos tentar então marcar para o dia 26, marcar então, há aqui uma dificuldade no contacto, a audição da par pública, à data da privatização. Portanto, que eu saiba, há uma audição na Comissão de Inquérito da par pública atual, portanto, não é a mesma coisa. E, portanto, tentaremos fazer também. Se porventura não for possível nesse dia, a audição seguinte é a senhora Estado de Estado, Estado do Tesouro. E, portanto, pode haver aqui uma alteração. Sr. Deputado Carlos Mendes Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria sugerir à mesa e aos serviços, se calhar, uma solução alternativa para a questão da TAP, até por uma questão de agenda e respeitar as pessoas que cá vêm, que é tentar marcar todas as pessoas que vêm à Comissão de Economia e à CPI falar sobre a TAP, a audição com essas pessoas para as 16h do dia da CPI com uma grelha única de uma ronda. Assim as pessoas só vêm à Assembleia da República uma vez, vêm às 16h falar à Comissão de Economia e depois falam na CPI a seguir. Não aparece ninguém. Depois temos os ministros.
Eu compreendo, Sr. Deputado Carlos Mendes Pinto, eu compreendo isso, mas não vai ser possível. Por razões muito práticas, tem só a ver com a prática das coisas. Senhores Deputados, estamos a acabar a reunião, mas não vai ser possível por uma razão. Se reparar, vocês sabem isto, fazem parte da CPI, portanto, se reparar, as audições da CPI têm prazo, têm datas diferentes, têm momentos diferentes. Estas audições têm uma dinâmica... E, portanto, não é possível fazermos isso em simultâneo, não, nem faz muito sentido. É quase impossível a sobreposição de uma audição na CPI e na TAP. Não é sobreposição, o mesmo dia, não é sobreposição, o mesmo dia. É quase impossível. Poderei ver isso, mas é quase impossível. É quase. E depois, não é, também não parece, a não ser que haja uma proposta em concreto, nós temos uma grelha específica para as audições, não podemos determinar que seja uma hora a audição, não é? Pode haver uma alteração da grelha. Podemos encolher a grelha. Isso podemos. Podemos encolher a grelha. se porventura for essa a intenção. Mas a grelha, vou-lhe dizer uma coisa, deputado. O que me parece é assim, a grelha existe, mas se os seus deputados quiserem que ela seja mais curta, fazem mais curtas as intervenções, também é muito fácil. Não? Deputado Jorge Mendes, sobre este tema? Não. Então pronto. Então vamos já a seguir. Pronto, data limite, ainda, desculpem lá, a ordem estava esta, eu falei sobre isto, data limite, ainda há um último ponto, data limite para a apresentação da proposta de alteração ao projeto de lei 427, da Iniciativa Liberal, até o dia 14 de abril, às 17 horas, é isso, não é?
Aí é 21 e não 14, Presidente.
É 21, dia 21. É dia 21? Ah, pois, é dia 21 de abril, dia 21 de abril também. Ok? Muito bem, eu não tenho mais nenhum ponto, se eu estou aos mentes, tinha então uma questão para colocar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Sr. Presidente, fui alertado de que, em relação no ponto 7, outros assuntos, propostas de alteração ao projeto de lei 580 e 590, tem a ver com os sismos, os riscos sísmicos, que a 13ª Comissão também tem o assunto em mãos e é conexa, e a entrega de propostas está decidida ser ter o término no dia 21 de abril até às 17 horas. Portanto, é preciso informá-los dessa matéria. Não, desculpe, é preciso informá-los que dessa nossa imposição, não é? É preciso articular com eles.
Bom, deputado Jorge Mendes, não estou, agora de repente fiquei confuso.
Também eu.
Por uma razão, não, fiquei confuso por uma razão. Não é o mesmo projeto de lei. É? Peço desculpa, só para esclarecer, não é o mesmo projeto de lei, tem que ser outro.
Tem
conexão?
Foi chumbado,
não? Deputado, vamos chegar. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor de falar.
A ideia aqui era apenas, a sugestão era de que a Comissão informasse a 13ª Comissão, tendo em conta que esta iniciativa legislativa também está em conexão com a 13ª,
certo,
de que esta comissão, que é a comissão competente, fixou o prazo de 21 de abril para a apresentação de propostas de alteração. Por isso, uma regra de cortesia, não mais do que isso, não há nenhuma obrigação.
Perfeito.
São apenas nesse sentido.
Eu acho que esta síntese está perfeita, é mesmo isso. Vamos informar a 13ª Comissão de que até 21 de abril, porque é aqui que é feita a especialidade. Quando eu disse que estava confuso, é aqui que é feita a especialidade. Obrigado. Agradeço. Mas há uma questão que queiram colocar? Não, portanto, para recordar então, para a semana temos a audição da Sra. Ministra da Presidência. Na semana seguinte teremos então a audição da TAP, uma audição da TAP. E tentaremos também agendar também a AMT para esta semana. Em dia diferente da Comissão da CPI, está bem? Terá que ser no final do plenário. A AMT no final do plenário, está bem? Não há aqui nenhuma oposição, parece-me que, senão não temos hipótese, digamos, a quantidade de audições que temos que fazer até a final da sessão legislativa é de uma densidade enorme, ou temos aqui uma dinâmica muito forte ou não conseguimos. E com esta dinâmica de aprovação quando são aprovados, não é? Quando são aprovados é diferente. De audições torna-se um bocadinho mais complexo. Obrigado a todos, um belíssimo dia para todos e bom trabalho.